Relatório sobre a regulamentação da reforma é apresentado por Braga à imprensa. As regras para implementar a parte da reforma tributária sobre o consumo receberam uma versão alternativa do senador Eduardo Braga, MDBAM, relator na Comissão de Constituição de Justiça, CCJ. O texto foi colocado na internet nesta segunda-feira, 9, pela manhã e à tarde. Em coletiva à imprensa, Braga apresentou seu substitutivo ao projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, PLP 68-2024. Ele ainda será apresentado à CCJ. Entre algumas das principais mudanças está a redução da alíquota para o setor imobiliário, acerto que ficou com o Senado, o desincentivo ao plástico de uso único por meio do Imposto Seletivo, IS, e a criação de um comitê gestor temporário para coordenar o novo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que será estadual e municipal, em substituição aos atuais ICMS e IS. Braga também excluiu a lista de mais de 300 medicamentos que terão impostos zerados e deu essa atribuição ao Poder Executivo, que deverá estabelecer essa relação dos remédios isentos em futura lei específica. Segundo ele, a questão não é definitiva. De acordo com conversa de 2 horas realizada nesta manhã com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, pode ser que ainda haja um ajuste. Mas eu não tenho como apresentar uma tabela com itens dos quais eu não sei qual é o impacto. A sugestão é que seja elaborada a lista na forma da lei para isso não ser um cheque em branco ao Executivo, disse Braga. O novo texto explicita que os remédios beneficiados serão para tratamentos de câncer, AIDS, doenças negligenciadas, vacinas e soros. Também abrangerá medicamentos adquiridos no programa Farmácia Popular, pela administração pública e por algumas entidades beneficentes. Braga ainda explicou que o item deve ter o preço máximo estipulado de acordo com a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CMED, que é uma tabela de referência nas compras do setor público. Os demais medicamentos terão a alíquota reduzida em 60%, tanto para o IBS quanto para o outro tributo criado, Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal. Eles substituirão a arrecadação do PIS, COFINS, IPI, ICMS e IS. A previsão era que o relatório fosse lido no mesmo dia na CCJ, mas a reunião acabou cancelada por falta de quórum. Braga afirmou na coletiva que tem esperança sincera de que o Brasil possa ganhar o novo trecho da reforma tributária ainda esse ano. Para isso, o relatório precisa ser analisado na CCJ, onde há a possibilidade de pedido de vista para os senadores terem mais tempo na análise. Depois, precisa ser votado no colegiado e em plenário. Como se trata de um substitutivo, o projeto ainda precisa voltar para a Câmara dos Deputados, se aprovado no Senado. Braga ainda apontou outros prazos para a reforma se tornar realidade, como a existência do Comitê Gestor do IBS para conduzir o período de testes do IBS já em 2026, em que o recolhimento efetivo do tributo ainda não será obrigatório. A entidade tem criação regulada pelo PLP 108-2024, recebido pelo Senado em novembro, mas que ainda parado. Para suprir a lacuna, o texto de Braga institui um comitê gestor temporário independente, que durará até o fim de 2025 com o objetivo exclusivo de criar o regulamento único do IBS. As funções de arrecadar imposto e decidir sobre controvérsias, previstas na Emenda Constitucional 132 da Reforma Tributária, de dezembro de 2023, não serão exercidas nesse momento. O relatório de Braga é mais benéfico para a locação de imóveis que a versão dos deputados. Ele aumentou de R$ 400 para R$ 600 o desconto no valor do aluguel a ser tributado. Além disso, o tributo será 70% menor que a alíquota padrão, no lugar de 60%. Dessa forma, por exemplo, um aluguel de R$ 1.500 terá R$ 75,60 de tributos, considerando a estimativa de alíquota padrão de 28% do governo federal. Na versão dos deputados, a tributação seria de R$ 123,20. Além disso, Braga estipulou a obrigação de pagar IBS e CBS apenas no momento do pagamento do aluguel, enquanto o texto original previa também no momento de vencimento do boleto. Assim, O tributo não será devido caso o inquilino atrase o aluguel. Além disso, o locador pessoa física só precisará contribuir se tiver renda anual maior que R$ 240 mil, reais, vindo de 3 imóveis distintos, para se evitar a discricionariedade do Poder Executivo, conforme a explicação do relator. Novas vantagens tributárias podem aumentar a alíquota padrão. Mas Braga afirmou que as mudanças promovidas representam o 0,13% de impacto na alíquota padrão, e que a diminuição da sonegação tributária esperada pela reforma permitirá uma diminuição da alíquota padrão, de forma que o impacto do seu relatório será compensado. Apesar de a estimativa do governo federal ser de uma alíquota padrão de 28%, o projeto aprovado na Câmara prevê uma trava, ou seja, que não poderá ser maior que 26,5% em 2030, quando haverá a avaliação dos resultados da reforma. Caso a carga tributária seja superior a isso, o texto de Braga retira a obrigação de revisar as hipóteses de alíquotas reduzidas, no caso de aluguéis, por exemplo. O texto, por enquanto, prevê apenas que o Poder Executivo deve propor medidas que reduzam o percentual ao patamar igual ou inferior a 26,5%. Na coletiva de imprensa, Braga afirmou que até quarta-feira, 11, esse trecho pode ser reformulado para cobrar do governo federal uma medida ainda mais forte com relação às consequências, se não cumprir o teto. O imposto seletivo, cobrado uma única vez em produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, passou a alcançar armas e munições, exceto nas compras das Forças Armadas e de órgãos de segurança. Também alcançará itens plásticos descartáveis de uso único, como sacolas, talheres, canudos, copos, pratos e bandejas de isopor. Quanto às bebidas alcoólicas, o relatório de Braga prevê que a futura lei poderá aliviar a alíquota, ainda a ser definida, para pequenos produtores de bebidas artesanais. Também passou a prever cobrança gradual para produtos fumígenos, como cigarros. Braga ainda agravou o imposto seletivo para os minérios, para cobrar 0,25% na extração. Segundo ele, a emenda constitucional já previa que a cobrança seria na extração, mas os deputados alteraram no PLP 68/2024 para cobrança na exportação. Segundo Braga, foram quase 200 emendas só sobre o imposto seletivo, de um total de 1.998. Dessas, ele afirmou que acatou 642 emendas, que correspondem a cerca de 80% das alterações. Braga também destacou as seguintes alterações que constam no substitutivo. Gastos com internet poderão contar com devolução de 100% da CBS para a família com renda de até meio salário mínimo por membro, o que corresponde a R$ 706,00, por integrante, atualmente. Não haverá exigência de alimentos se apresentarem em determinada forma, triturados, esmagados, etc., para usufruírem das reduções de alíquotas. Fraldas passam a ter redução de 60% da alíquota. Motoristas e entregadores só serão contribuintes de IBS e CBS, se 25% da renda bruta for superior a R$ 40.500. Óleo de milho sai da cesta básica e terá 60% de redução de alíquota, não mais 100%. Houve a simplificação de cálculos para cobrança de impostos no setor de bares, restaurante e hotéis. Ao invés de fórmulas extremamente complexas, agora terão redução de 40% da alíquota padrão, o que deve corresponder à mesma carga tributária. O split payment, mecanismo que permitirá o pagamento automático do tributo na hora da compra, será obrigatório em todos os principais instrumentos de pagamento utilizados no varejo em que os adquirentes são consumidores finais de bens e serviços.